Senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos com a presença da Senhora Ministra da Cultura e do Senhor Secretário-Estado, que a acompanha, para realizarmos a nossa audição relativa ao requerimento votado nesta Comissão a propósito da integração do Teatro São João na a gestão do Teatro São João na OPARTE. Eu começo por agradecer, obviamente, à Sra. Ministra a sua presença e a do Sr. Secretário-Estado e a prontidão com que, mesmo com uma agenda tão apertada neste período antes do Natal, ter conseguido dar resposta imediata ao pedido de audição aprovado aqui na Comissão. Começo pelo partido requerente. Vamos fazer uma primeira ronda de 5 minutos a cada bancada, imediatamente com respostas da parte da Sra. Ministra após cada pedido de esclarecimentos. E depois, se for caso disso, uma segunda ronda mais curta de 3 minutos, que a Sra. Ministra depois responderia em conjunto no final. Sra. Deputada Conceição Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado. E agradecemos, em nome do PSD, a sua presença e sua disponibilidade para estar hoje aqui na Comissão a prestar esclarecimentos em relação à questão que nós apresentámos. E quero dizer, Sra. Ministra, como compreendo Vossa Excelência quando refere que não sei se hoje aceitaria ser Ministra. Na verdade, no início do seu mandato, e mesmo quando este governo perspectivava a sua tomada de posse e o Sr. Primeiro-Ministro fazia a sua meia-culpa, todos nós esperávamos que fosse neste mandato que a cultura tivesse uma nota positiva em termos orçamentais. Infelizmente, o contrário tem vindo a acontecer e, portanto, também o Ministério da Cultura tem vindo a sofrer diversos cortes, tal como outros ministérios. E por isso compreendemos que tenha que tomar medidas, embora essas medidas tenham que ser com certeza equacionadas e preparadas. E no caso do Orçamento de Estado para 2011, uma das medidas que Vossa Excelência anunciou no plenário seria a integração dos teatros nacionais Dona Maria II e São João na OPARTE. A OPARTE, estamos a falar de uma estrutura pesada, que sempre mereceu a oposição do PSD, nunca foi vista com bons olhos pelo PSD, e realmente quando nós olhamos para a situação económica e financeira da OPARTE no seu relatório de 2009, há várias questões que nos preocupam. No próprio relatório refere que a dificuldade de transferência das três primeiras tranches obrigou a OPARTE a contrair sucessivos empréstimos junto a essa entidade e também, tendo em conta essas dificuldades, a tesouraria também teve condicionada a ponto de prejudicar a imagem e a capacidade negocial da entidade junto de fornecedores e parceiros nacionais e estrangeiros. Também sabemos que a OPARTE, como vem referido no mesmo relatório, tem um peso bastante grande em termos de pessoal, com uma subida em relação ao ano de 2008, tem cerca de 61,7%, tem cerca de 500 funcionários, não chega a 400 e poucos. Portanto, estamos a falar de uma estrutura bastante pesada e esta estrutura ao qual a Sra. Ministra quer, como é natural, juntar estes dois teatros, a fim de que, segundo nos referiu, realizar uma poupança de cerca de 2 milhões de euros, a fim de evitar o corte de 15% na sua programação dos respectivos teatros. Esta medida tem sido, muitas vozes têm levantado por todos os lados, quer em relação ao Teatro de São João. Não está aqui connosco a Sra. Deputada Inês Medeiros, ela própria disse que há cortes que nos inquietam, reconhecemos a situação de emergência, mas deve haver estratégia. O Sr. Secretário de Estado da Saúde também chamou a atenção. O candidato presidencial apoiado pelo Partido Socialista não ficou de fora. A Sra. Ministra referiu que só desta forma é que é possível o Teatro de São João funcionar. Não é isso que nos diz o ex-diretor Ricardo Paes, que sempre funcionou no seu dia-a-dia, que desde 1995 tem vindo a diminuir os seus orçamentos, visto que é sempre o mesmo. Aliás, ele diz, o teatro nunca deixou de ter dinheiro para o seu dia-a-dia e o orçamento do Teatro Nacional vem a decrescer entre 15% a 20% desde 1995, non-stop. O próprio diretor do Teatro Nacional, Dona Maria II, o diretor artístico, nos referiu, como sabe, tivemos presentes em uma reunião com a administração, nos referiu da sua disponibilidade para fazer o corte de 15%, ser preferencial e não a sua inserção na OPART. Aliás, ele próprio disse que não estava a ver que tipo de economias, visto que a retirar alguns elementos da administração que têm função executiva, se seriam substituídos. Depois também falou da questão de não ter carros, enfim, só apenas um carro, etc. Por isso, Sra. Ministra, e quero aqui também dizer-lhe, e sei que a Sra. Ministra já disse que não faz desta questão um cavalo de batalha, aliás, queria-lhe aqui ler uma frase que eu acho que é paradigmática neste caso, de uma conferência que houve precisamente no Teatro Nacional Dona Maria II, em que o especialista Dave Trosby
Senhora
dizia... Senhora
deputada, tenho que fazer a pergunta, porque
exatamente,
terminou o seu
terminar,
tempo.
Exatamente, vou terminar, Sr. Presidente. Ele diz, parece-me um erro. Os exemplos internacionais que conheço falharam e acabou por se gastar mais dinheiro. Sugiro que façam contas. Ainda vão a tempo de mudar de opinião. E é isso que eu queria perguntar à Sra. Ministra. Se foi realizado algum estudo e algumas contas do impacto desta integração na OPART. Quanto avalia que se irá verdadeiramente poupar e onde vai realmente poupar? E no caso de se concretizar essa poupança de 2 milhões, a que é que se destina essa verba? Se é para todos os equipamentos, se é apenas para o São João, se é para a Dona Maria, se é para todos os equipamentos, para a programação, todos os equipamentos. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra da Cultura.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar todos os senhores deputados, em particular também a primeira intervenção, e dizer-lhe que também agradeço a vossa disponibilidade para debater esta matéria, ainda mesmo neste período antes de Natal, uma matéria que está a suscitar alguma controvérsia, alguma preocupação, que é salutar. E devo dizer que vejo sempre com muito carinho o facto de as medidas para a cultura ou as intervenções que têm sido feitas na cultura suscitarem sempre preocupações nos mais diversos setores da nossa sociedade, o que é sinal de que, de facto, a cultura importa às pessoas. A quantidade de fusões que estão previstas no Orçamento de Estado de 2011 para várias empresas públicas de outros setores, desde a saúde aos transportes, às obras públicas, não tem suscitado nenhum tipo de comentários e apenas estas nossas três EPIs da cultura granjeiam de imediato olhares públicos atentos e preocupados. Eu só me resta congratular-me com essas manifestações de preocupação, que significa que, de facto, a cultura tem uma importância fundamental para os nossos cidadãos. Gostava de tentar, enfim, responder aos poucos, na medida em que, de certa maneira, todas as perguntas dos senhores deputados vão versar um pouco na temática que foi apresentada pela senhora deputada Conceição Pereira, e se eu esgoto todos os números nesta primeira intervenção, para já nem chego a usar, o tempo não me chega, e também, de alguma maneira, fica um vazio. E usa as outras questões, porque estou certa que a maior parte delas se vai cingir a esta matéria. Deixe-me só dizer-lhe que as dificuldades do OPART são dificuldades extensíveis aos três teatros. Os três teatros têm uma orçamentação, uma dotação anual que, no nosso entender, e no entender das gestões sucessivas dos teatros, é uma dotação inferior às necessárias e às necessidades do Teatro Nacional. Os teatros nacionais dos outros países, até a nossa vizinha Espanha, são a prova de que, comparativamente, ficamos, de facto, muito aquém do que seriam as nossas necessidades. Mas também lhe devo dizer que ficamos aquém dos nossos teatros nacionais, como ficamos aquém na maior parte das nossas estruturas nacionais. Nós temos os orçamentos para as nossas estruturas proporcionais aos orçamentos que temos no nosso país e à produtividade que o nosso país consegue providenciar. Razão pela qual, em todos os dos nossos setores estamos um pouco abaixo daquilo que gostaríamos de estar. E a situação do Oparte é um bocadinho mais complicada, porque o Oparte, a massa financeira total global do Oparte é substancialmente maior do que os outros dois teatros, razão pela qual todas as dificuldades são exponencialmente ou proporcionalmente, são proporcionais ao montante das verbas do seu orçamento. E o grande problema do Oparte foi ter tido, logo no princípio, apenas 2 milhões de um aumento de capital, quando estava previsto 4 milhões de aumento de capital. E, portanto, tem estado de alguma maneira, a sofrer com essa dificuldade desde 2008. E também a verdade é que houve uma diminuição significativa dos mecenas, dos patrocínios privados que o Opar tinha. Houve uma diminuição grande do Millennium BCP, embora se mantenha ainda como patrocinador, e o que significou logo 500 mil euros a menos de receita. Eu não posso acreditar que seja o meu telefone, não é? Também houve uma diminuição da receita de bilheteira no Opar durante o período da última gestão. Também não podemos esquecer que os funcionários públicos e as empresas públicas beneficiaram de um aumento de 2,9% no ano passado, e esse aumento não foi acompanhado nas dotações das EPEs, nomeadamente nas da cultura, o que significou uma diminuição efetiva de cerca de 500 mil euros, uma vez que a massa salarial do São Carlos, do Oparte, é bastante grande. Estamos a falar de 16 milhões só de massa salarial no Oparte. E, portanto, um aumento de 2,9, que não é acompanhado do respectivo aumento na dotação anual da EPE, obviamente que causa uma diminuição, ou pelo menos um resultado negativo. Esta é a razão pela qual o Oparte continua com uma desorçamentação e a transitar de ano para ano, evidenciando esse exercício negativo. Relativamente às verbas que o Oparte injeta na programação, elas são sempre proporcionais a esta divisão entre os custos fixos e os custos de programação, e nós temos claramente no São Carlos um problema, que é as dotações da EPES previstas para 2011 não vão aumentar, antes pelo contrário, está anunciado no Orçamento de Estado que vão diminuir em 15%, portanto temos aqui a desenhar-se no horizonte um problema complicado, bastante complicado mesmo. Relativamente ao Teatro Nacional São João, coloca-se de certa maneira o mesmo problema. O Teatro Nacional São João tem também, esperaria ter um aumento de capital que ainda não conseguiu ter, e continua, portanto, a ter uma orçamentação anual que também decorrente de uma diminuição significativa dos mecenas, nomeadamente da REN, significa que as suas receitas diminuem em vez de aumentarem, e as necessidades da casa não diminuem. E, portanto, agora concentremos no caso do Dona Maria. O Dona Maria tem, apesar de tudo, o orçamento mais confortável, na medida em que tem menos despesas fixas. A sua relação entre a programação e as despesas fixas é mais equilibrada. E o que não invalidou, que no princípio do ano, quando eu tomei posse, a administração veio solicitar à ministra um reforço de 600 mil euros para o ano. Reforço este que nós não podemos cumprir, não tínhamos essa possibilidade, nem estava inscrito no orçamento, e mesmo assim chegaram ao fim do ano e ainda não só não foi necessário os 600 mil euros, como ainda conseguiram baixar 300 mil euros na previsão de custos. Portanto, é um sinal de que, apesar de tudo, há espaço para redução. Claro que há a custa da ambição de programação, nós estamos todos cientes disso, mas há um espaço em termos de custos fixos, há um espaço relativo que ainda permite alguma redução num contexto extraordinário, que é aquele que nós estamos a viver. Num contexto normal, evidentemente que a defesa seria sempre do Ministério da Cultura para um aumento, quer da dotação, quer do aumento de capital que lhe está prometido, e acontece que os tempos que vivemos não são tempos onde se possa fazer essa defesa, por mais que nós gostássemos de o fazer, não é possível. Razão pela qual, já agora só uma passagem, e comentando aqui um aspecto, um pormenor que a senhora deputada fez, Em relação à Dona Maria, a disponibilidade para a redução de 15% manifestada pelo diretor artístico não se manifesta nas contas. A verdade é que a programação e a proposta do Dona Maria para 2011 não reflete essa disponibilidade de maneira nenhuma. O Dona Maria, na programação, faz um aumento de 1% na programação. Portanto, não reduz nem sequer os 15% que se disponibilizou a si a disponibilizar, faz um aumento de 1% na programação. Tá, mas a disponibilidade não está demonstrada no, na planificação. E relativamente aos fornecimentos e serviços externos, os custos fixos, a diminuição que o Dona Maria apresenta é de 1%. Portanto, não há de facto nas estruturas, nas suas planificações para 2011, nenhum tipo de diminuição no sentido daquela que foi indicada no Orçamento de Estado, e, portanto, temos aqui de facto um problema. Razão pela qual o Ministério da Cultura, dando resposta à solicitação das finanças que foi feita a todos os ministérios, de que houvesse uma tentativa de diminuição de custos por via da concentração de conselhos de administração para concentração de, custos, de centros de custos, dando resposta a esta solicitação, fizemos uma análise, fizemos contas e preparamos um dossiê que nos apontou para a possibilidade de uma diminuição de custos na ordem dos 2 milhões, que terei muito gosto em explicar item por item, que se conseguíssemos fazer um centro de custos comum aos três teatros, obviamente concentrados e vocacionados para custos fixos, de maneira que as programações ficassem beneficiadas dessa redução de despesa, que abarca quer os custos fixos, quer os custos de pessoal, nomeadamente os conselhos de administração. E também gostaria aqui de lembrar que a exigência desta diminuição de conselhos de administração, de cargos de direção, as chamadas gorduras do Estado, foi uma exigência que foi feita pela oposição ao Governo. E, portanto, digamos que o Governo tentou e foi ao encontro dessas exigências, reconhecendo que havia a possibilidade, apesar de tudo, de haver alguma diminuição de custos, mas, enfim, no setor empresarial no seu todo. E esse esforço de contenção também foi atendido pela Cultura, no sentido em que se encontrou aqui, apesar de tudo, uma possibilidade de não impor às nossas EPS, aos nossos teatros nacionais, as consequências nefastas e absolutamente castradoras, que seria a aplicação de uma diminuição de 15% nos seus já parcos orçamentos anuais. Portanto, esta foi a motivação do Ministério da Cultura, em articulação, isso por solicitação, obviamente, do Governo no seu todo, e o resultado foi nós encontrarmos uma resistência bastante clara por parte das estruturas, no sentido em que, enfim, sentem que poderiam ficar isentas destas diminuições de 15%, uma vez que a cultura já é bastante penalizada, porque tradicionalmente tem menos orçamento que as outras áreas, e sentem que a gestão dos seus orçamentos anuais já é feita com critérios de rigor tal que já não permite diminuições. Esse exercício está a ser feito, estão a continuar a decorrer reuniões entre o meu gabinete e as direções financeiras dos três teatros para estudarmos com eles e tentarmos encontrar forma de tornar efetiva esta redução e este centro de custos comuns. Também devo dizer, que, tal como também foi citado pela senhora deputada, que eu não tenho pressa nenhuma que isto aconteça já para a semana ou daqui a 15 dias ou em janeiro. Aliás, não me prevejo que cheguemos aqui a consensos antes de meados do ano. Aliás, o Conselho de Administração da Dona Maria está em funções até final de março, abril, e, portanto, não queremos impor no final de mandato nenhum tipo de restrições e de alterações à sua missão e ao contrato de programa ao qual se vincularam. Portanto, antes do final da primavera, princípio do verão, não haverá alterações e, portanto, até lá temos muito tempo para estudarmos com calma com os nossos conselhos de administração as metodologias necessárias e adequadas para implementarmos estas reduções.
Obrigado, Sra. Ministra. Como a Sra. Ministra disse no início, terá a oportunidade de voltar ao assunto seguramente, até porque a audição é concentrada apenas sobre esta matéria. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Serrano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado pela sua presença aqui, para, no fundo, discutirmos e analisarmos um requerimento do PSD que tem como item, no fundo, a integração do Teatro Nacional São João na Alparte. Gostaria de colocar à Sra. Ministra quatro questões objetivas, tendo em conta e, acima de tudo, com uma grande preocupação, de esclarecermos esta matéria com uma forma serena, uma forma objetiva e, no fundo, também, no fundo, evitar um pouco alguns ruídos que se faz nas discussões das mesmas, por mais que importante, muitas vezes, e tenham razão de ser, os próprios ruídos. A primeira questão que eu tinha a ver é o seguinte: a Sra. Ministra falou de que havia... Há uma necessidade da redução de custos de funcionamento na área dos teatros e que, através dessa redução destes custos, com esta medida de fundo de integração do Teatro Nacional São João na Alparte, isso poderá fomentar a programação de qualidade, neste caso, do Teatro Nacional São João. A questão que pergunta é se existem já estudos sobre a matéria e se há alguns dados que nos possa lançar sobre, no fundo, a aplicação prática em termos de redução de custos. Segunda questão tem a ver com aquilo que também a Sra. Ministra já disse, que tudo isto enferma numa questão, que tem a ver um pouco com a situação de crise em que vivemos e com a redução da despesa pública, e também com o anúncio por parte do Ministério das Finanças da redução das dotações anuais das empresas públicas. A questão que eu lhe pergunto objetivamente é, face ao anúncio dessas reduções de financiamento e também nos órgãos de gestão, já anunciado, qual é a sua aplicação em termos objetivos para os três teatros e, em especial, para o Teatro Nacional São João? Ou seja, qual é a consequência que isso teria? Ou que traz? A questão também relacionada com esta matéria tem a ver com o seguinte: qual é a percentagem dos custos fixos de estrutura do Teatro Nacional São João, no fundo, que é coberto diretamente pelas indenizações compensatórias do Estado? Ou seja, no fundo, qual é o esforço que o Estado faz para, em termos de custo fixo? E se, atualmente, estes problemas, digamos, do fundo, de ausência de verbas, se têm vindo a ser são colocados no Teatro Nacional São João, ou seja, a dificuldade de gestão de uma programação de qualidade, se tem existido ou não, e quais são as razões, se eventualmente elas não existem neste momento, que o levam a não haver problemas. A outra questão que se coloca é se nada disto acontecer, ou seja, o Teatro de São João, no fundo, face a estas dificuldades, redução de custos, face a estas medidas que já estão anunciadas, no fundo, se há alguma possibilidade do Teatro de São João continuar como está, não tomo nada, e se pode continuar com a programação que prevê e que quer realizar. E se, efetivamente, nós, para cobrir, no fundo, estes cortes e a programação que está prevista, se há alguma perspectiva, ou se alguém encontra alguma perspectiva de haver novos patrocinadores ou novos mecenas que possam injetar lá verbas suficientes para essa programação. Finalmente, a questão que tem vindo muito à baila, que é a matéria, digamos, que eu posso considerar mais sensível, tendo em conta, obviamente, a importância do Teatro São João e a sua importância para a cidade do Porto e para o portuense, sem falar do país de modo geral, que é a questão da autonomia e identidade do Teatro Nacional São João. E, objetivamente, as perguntas que eu lhes fazia é se cada organismo, ou seja, o Teatro Nacional São João, manterá ou não um diretor artístico autónomo. Segunda, se o Teatro Nacional São João terá ou não um administrador próprio responsável pela programação e pela gestão do seu orçamento. Se o Teatro Nacional de São João terá uma programação própria e autónoma relativamente aos outros teatros, se o Teatro Nacional de São João terá uma equipa técnica própria e responsável por esta mesma programação e, finalmente, se o Teatro Nacional de São João manterá a sua marca e a sua identidade intocáveis, apesar da eventual fusão que possa vir-se a concretizar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Anunciou quatro perguntas, mas eu tomei nota de bastantes mais. Mas, exatamente, mas a Sra. Ministra seguramente que tentará dar resposta a tudo. Tem a palavra a Sra. Ministra da Cultura.
Muito obrigada, Sr. Deputado. As suas perguntas foram exatamente no cerne da questão. Agradeço pela clareza com que as colocou. Vou começar por enunciar o princípio o princípio geral que foi aplicado quando se olhou para esta matéria com os números como base. E devo dizer que esta matéria não foi... A questão artística e a questão da concepção da forma como os nossos teatros desenvolvem a sua atividade nunca esteve em cima da mesa quando se olhou para esta questão. Olhamos para esta questão única e exclusivamente pela lógica dos números, tentando evitar o descalabro que será se o parte que recebe atualmente 19.292.000 de indemnização compensatória passasse a receber menos 3 milhões, 16.398.000. Se o Teatro Nacional de São João, que recebe atualmente 4.990.000, passar a receber 4.241.000, ou seja, perder aqui 700 mil euros. Se o Teatro Nacional de Dona Maria, que recebe atualmente 5.175.000, passasse a receber 4.398.000. Isto sim é que é um descalabro financeiro aplicado às nossas EPEs da cultura e com esta situação elas não terão possibilidade sequer de ter uma programação ou de abrir as portas, porque nem sequer para os custos fixos estas dotações chegam. Portanto, o nosso objetivo foi tentar evitar esta situação, que é imposta por, não se esqueçamos que nós temos tutela conjunta com as finanças e, portanto, não me compete a mim fazer aqui a defesa explanar as motivações que levaram que o Governo tivesse tomado estas decisões alargadas a todas as EPEs. E, portanto, eu só não posso deixar aqui de frisar que a tutela é conjunta e são decisões que ultrapassam, obviamente, os ministros sectoriais, na medida em que existem imposições que são de salvaguarda dos déficits públicos, são de salvaguarda e consolidação da nossa despesa pública, do Orçamento de Estado, e que são transversais a todos os outros ministérios. E, portanto, com o objetivo e focados nesta lógica de tentar evitar esta diminuição de 15% em 30 milhões, é uma diminuição absolutamente devastadora, olhamos e analisamos os nossos custos com as três EPEs e chegamos à seguinte conclusão. Apenas em fornecimentos e serviços externos, só fornecimentos e serviços externos, as três EPEs têm com custo anual, isto reportando-nos sempre aos relatórios e contas de 2009, que os 2010 ainda não estão totalmente entregues e finalizados, 9.545.931. Se em determinadas rúbricas destes 9 milhões nós aplicássemos uma redução de 12%, só em fornecimentos e serviços externos, nós conseguimos uma redução de 1.193.000. Apenas como princípio geral, a redução de 12% nos fornecimentos e serviços externos, partindo do princípio que há muitos destes fornecimentos e serviços externos que podem ser reduzidos por via da grupagem, da compra em grupagem e da adjudicação a uma empresa só para fornecer serviços em maior quantidade, etc, etc. Qualquer gestor sabe bem o que isto significa e as mais-valias e as reduções de custos que advêm desta grupagem de custos. Posso dar um exemplo, por exemplo, enfim, e posso dar muitos mais, mas só um exemplo, a publicidade. O Aparte gasta 403.836 em publicidade por ano. O Dona Maria, 300.000 em publicidade. O Teatro Nacional de São João, 492.500 em publicidade. Isto dá um total de 1.196.000 em publicidade e marketing em três teatros. É evidente que negociar um pacote na área da publicidade e marketing, com uma empresa só, para os três teatros, advém daqui uma redução. E uma redução superior a 12,5%. Superior. E, portanto, este é apenas um exemplo. Há outros itens onde se pode fazer uma concentração de custos e conseguir aqui, de facto, uma redução, se a gestão for comum, se a gestão financeira for comum. Nesse sentido, se juntássemos ainda e se juntarmos ainda a poupança que se obtém da redução imposta a todos os trabalhadores do setor público empresarial e podendo, com este esforço de contenção nos fornecimentos e serviços externos, obter aqui uma situação de exceção com os nossos teatros e essa redução salarial não ter reflexos na redução da dotação anual para as EPEs, nós temos mais 1.014.605 e, juntando a 1.193.000, nós temos 2.207.000 de poupança nas três EPEs que permitiriam uma gestão desta verba a ser alocada à programação, e essa gestão alocada à programação permitiria claramente estes três teatros poderem continuar a desenvolver um serviço público de qualidade que neste momento estaria posto em causa com as reduções que enunciei há pouco. Quanto à questão específica da autonomia, nós podemos ver o exemplo da Companhia Nacional de Bailado e do São Carlos. Quando foram juntas no Aparte, eu lembro-me que também se levantaram clamores bastante intensos à época, em 2007, e a verdade é que a Companhia Nacional de Bailado é completamente autónoma do ponto de vista das suas direções artísticas, dos seus propósitos e objetivos artísticos, do Teatro Nacional de São Carlos, na parte que corresponde à parte musical e de ópera. Portanto, temos aqui um exemplo, no próprio Aparte, de duas estruturas separadas, que têm objetivos e programações diversas, que têm diretores artísticos separados com objetivos diversos e que estão sob o mesmo chapéu de gestão e que não perderam em nada a sua autonomia artística. A autonomia artística advém de programações artísticas autónomas e essas programações artísticas são conseguidas com os diretores artísticos autónomos. E no nosso projeto de fusão mantém-se, obviamente, os quatro diretores artísticos. O Teatro São João tem e mantém o seu diretor artístico, que tem uma verba, que terá, e que tem, hoje em dia terá no futuro, uma verba destinada à sua programação, e pela lei orgânica que instituiu as EPEs da cultura, é muito claro que o diretor artístico tem total autonomia, inclusivamente face aos seus conselhos de administração. Portanto, a autonomia artística é completa na medida em que lhes é dado um orçamento e é com este orçamento que eles autonomamente programam e que depois é ratificado pela administração. Apenas a ratificação financeira. É a própria lei orgânica que define essa independência. E, portanto, essa independência nunca seria posta em causa neste modelo. Marca identidade. É evidente que a marca identidade de cada uma das estruturas não está posta em causa, nunca esteve posta em causa, e quando eu vi, e vi na comunicação social, e vi algumas queixumes de que o Teatro Nacional São João ia ser extinto, a extinção do Teatro Nacional São João, eu não posso deixar de me lembrar da citação do Mark Twain, sobre o exagero da morte prematura do Teatro Nacional de São João. Obviamente que nunca ninguém pensou sequer na hipótese de extinção ou de alterar, seja o que for, na sua marca identitária e na sua independência, no papel que desenvolve no Porto e no norte do país. Obviamente que as três estruturas que ele gera, o próprio teatro, o Teatro Carlos Alberto e o Mosteiro São Bento da Vitória, continuarão exatamente da mesma maneira. Nada altera o quotidiano e os objetivos artísticos do Teatro Nacional de São João. Em nada, nem sequer o seu diretor artístico é mudado, aliás está a desempenhar um papel reconhecido por todos como de grande qualidade. Portanto, as únicas alterações são de facto uma redução de custos ao nível dos custos fixos, dos custos administrativos e das administrações. E portanto, passando de 9 administradores para 5 administradores, temos menos 4 administradores. Em vez de ter 3 ROCs, passaríamos a ter apenas um ROC. Quer dizer, e esta escala pode ser repercutida em vários outros itens. Há uma evidência que os números comprovam de uma redução efetiva de custos. Essa redução efetiva de custos é com um único objetivo. Não é que o dinheiro fique do lado do Orçamento de Estado. É que o dinheiro continue a ir para os nossos teatros, mas que seja aplicado em programação artística, que desta maneira está estrangulada. Equipas técnicas, evidentemente. Nenhum teatro pode trabalhar nem cumprir a sua missão sem as suas equipas técnicas. As equipas técnicas são especializadas precisamente na área em que intervêm. O Teatro Nacional São João tem até equipas técnicas em número superior ao Teatro Ana Maria, porque tem 3 espaços e, portanto, essa rotatividade e a necessidade de atender a 3 espaços implica um número de equipa técnica superior ao número que o Dona Maria dispõe. E, obviamente que nunca estariam em causa. Quanto à possibilidade do Teatro Nacional de São João poder obter outro tipo de receitas sem ser por via da redução. da fusão. O Teatro Nacional de São João, como sabem, teve uma redução significativa do seu mecenas, que era a Rena. Em 2007 eram 500 mil, 2008 passou para 250 mil, 2009 também, 2010 acabou completamente. Entretanto, a empresa Ana Aeroportos cedeu a ser mecenas do Teatro Nacional de São João e disponibiliza 200 mil euros, mas por um prazo de 3 anos, portanto, o que significa cerca de 70 mil em cada ano. São verbas possíveis na conjuntura atual, não são as verbas ideais, mas são as possíveis. E portanto, disse-me a doutora Francisca que este movimento em torno do Teatro Nacional de São João poderia ser um bom movimento, digamos assim, para alertar e chamar a atenção do meio empresarial do Norte para a possibilidade de engrossarem os mecenas do Teatro Nacional São João. Eu espero que ela consiga, eu faço muitos votos que tenha sucesso, mas eu não acredito, até agora ainda não vi evidências dessa manifestação de vontades dos privados de se juntarem ao Teatro Nacional São João. A verdade é que o Ministério da Cultura teve que trazer 200 mil euros extra que não tinha no seu orçamento, teve que os inventar, à custa de diminuição de outras rúbricas, para ajudar o Teatro Nacional de São João, ainda em 2010, para a comparticipação nacional para o projeto Odisseia, financiado por fundos comunitários, que vai garantir a programação do Teatro Nacional de São João em 2011. Se não fosse o projeto Odisseia e este reforço de 200 mil do Ministério da Cultura, e não esqueçamos que a tutela é conjunta com as finanças, e são as finanças que financiam os teatros, mas neste caso o Ministério da Cultura teve que fazer um investimento do próprio Ministério para poder ajudar o Teatro Nacional de São João. Esses 200 mil possibilitaram a entrada de mais de 1 milhão do projeto Odisseia, o que garantiu 2011. 2012 não está garantido. E, portanto, neste momento, a doutora Francisca Fernandes apresentou-me uma planificação para 2012, onde consegue diminuir alguns custos fixos consegue alocar à programação a quantia de 700 mil euros, o que é manifestamente reduzido, é metade do que ela aloca hoje em dia, e com esses 700 mil euros ela compromete-se apenas a realizar metade da programação que esteve disponível ao público em 2009, 2010 e vai estar em 2011. Portanto, passa a programação, a oferta diminui em cerca de metade. Do meu ponto de vista, não é uma estratégia com futuro que possamos assistir no Ministério da Cultura, sem uma reação e sem uma tentativa de intervenção. Sentir que um dos nossos teatros nacionais, em 2012, apenas consegue realizar metade dos espetáculos e consegue alocar metade das verbas, porque fez um grande esforço de redução de alguns custos de fornecimentos e serviços externos, do meu ponto de vista, não é assim, não é uma forma responsável do Ministério da Cultura cuidar dos seus teatros, assistir impávido e sereno, uma diminuição de 50%, quer do seu orçamento para a programação, quer dos espetáculos que oferece em nome do interesse público. Por essas razões, por todas as que já enunciei, pareceu-nos e parece-nos fundamentados na documentação e nos contas que fizemos, que o Ministério da Cultura tinha que intervir a montante, antecipadamente, antes que fosse irremediável esta diminuição do orçamento e um completo esfrangalhar, que não tem outra expressão, da capacidade destes teatros de manterem uma programação artística de qualidade.
Senhora Ministra, se me permite, não a interrompi, porque acho que nestas primeiras respostas vale a pena, porque aborda as questões e depois pode ser mais sucinta à frente, mas há duas questões que eu anotei concretas do Sr. Deputado, que a Sra. Ministra não terá abordado totalmente. Por um lado, qual é a percentagem de custos fixos do Teatro São João que é coberto pelas indemnizações compensatórias e, por outro lado, se na nova estrutura pensada, se continuará a haver um administrador dedicado próprio só para o São João.
Muito obrigada, Sr. Presidente, tem razão. É preciso não esquecer algumas das questões. Relativamente aos custos fixos do Teatro Nacional de São João, os custos fixos, portanto, o orçamento de um teatro é feito com as seguintes premissas. Fornecimentos e serviços externos fixos, aqueles que são independentes da programação, fornecimentos e serviços externos de programação, portanto, que são variáveis conforme a programação, gastos com pessoal, portanto, remunerações. E o Teatro Nacional de São João, no último orçamento, em 2009, portanto, tinha como fornecimentos e serviços externos totais, incluindo os fixos e aqueles que são alocados à programação, 3.045.000 1.578 euros. Em gastos com pessoal, 2.793.000. Portanto, tinha um total de custos de pessoal e fornecimentos e serviços externos, 5.838.000. Uma vez que tem 4.900.000 de emissão compensatória, a diferença que aqui está era a diferença coberta pelos mecenas privados e pelas receitas de bilheteira. A outra questão era...
A outra questão era se, na nova estrutura, ir-se-á manter um administrador dedicado próprio...
Muito bem. Muito bem. Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, a nova estrutura que nós imaginamos seria um conselho de administração com 5 membros, um presidente e um administrador gestor para a área financeira, como aos 3 teatros, às 4 estruturas. E depois teríamos um representante, portanto, o presidente seria de um dos teatros. Nomeadamente de uma dos corpos artísticos. Eu lembro aqui aos senhores deputados que temos 4 corpos artísticos. Temos a Companhia Nacional de Bailado, temos o Parte propriamente dito, São Carlos, temos o Dona Maria e temos o São João. Portanto, são 4. E desses 4 corpos artísticos haveria 4 membros na administração, representantes de cada um, e um que seria gestor comum a todos os teatros. E, evidentemente, que contávamos e contamos para esta nova estrutura com os atuais presidentes dos conselhos de administração de cada um dos teatros para integrar a futura administração.
Obrigado, Sra. Ministra. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Teresa Caeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Gostaria de começar por saudá-los e dizer que não tenciono diabolizar, só por diabolizar, esta questão da OPARTE, porque, de facto, tem que haver aqui alguma serenidade. Nós não podemos estar sempre a invocar a necessidade de uma maior contenção da despesa, maior consolidação, e depois, quando se concretizam essas medidas, aqui del rei. Agora, no entanto, Sra. Ministra, este processo da OPARTE não é um processo absolutamente imaculado, como sabemos. Foi criado por uma sua antecessora, na altura muito controvertido. Aliás, eu penso que se há um termo que se pode aplicar à OPARTE é a controvérsia que tem envolvido, e sem que tenha havido resultados e um retorno que possa atenuar as dúvidas que foram suscitadas ao longo dos tempos. Portanto, a história foi essa, foi criada pela sua antecessora. O seu antecessor imediato disse que não concordava, se está lembrada, e que iria reponderar e avaliar os resultados da OPARTE. Entendemos todos que seria tendo em vista a reversão para a situação inicial, depois acabou por não acontecer nada disso. E a verdade, Sra. Ministra, é que estamos a falar, naquilo que isto estou a falar por mim, que é a responsabilidade nuclear, no que se refere à área da cultura, que é a salvaguarda, o prestígio e a qualidade dos teatros nacionais. Estamos a falar de 2 teatros nacionais, de Lisboa e do Porto, do único teatro lírico que nós temos e de uma Companhia Nacional de Bailado. Portanto, eu penso que é uma responsabilidade fundamental da Sra. Ministra preservar e salvaguardar a qualidade destas entidades. E a questão que se coloca é saber se a OPARTE vai permitir esse prestígio e essa qualidade nestes institutos. Eu confesso que tinha muitas dúvidas, algumas já foram esclarecidas, outras não, mas a verdade é que nem a Sra. Ministra nem o seu antecessor fizeram uma avaliação e apresentaram uma avaliação da OPARTE tal como ela já existe. E a verdade é que este primeiro passo se saldou desde logo por 2 consequências muito negativas. Uma, que é inequívoca, que foi a subalternização da Companhia Nacional de Bailado. já falámos sobre isso, a senhora ministra diz que não, mas a verdade é que para o cidadão, já nem digo cidadão comum, mas para quem se interessa pela cultura, houve claramente uma subalternização da Companhia Nacional de Bailado em relação ao Teatro Nacional de São Carlos. E, por outro lado, também sabemos que houve uma diminuição dos mecenas, nomeadamente do BCP, exatamente porque o BCP sempre quis, isso sim, um verdadeiro mecenas e não Ana, mas já lá iremos, quis expressamente apoiar financeiramente o Teatro Nacional São Carlos e não um ente mais ou menos abstrato que é o Oparte. E, portanto, desde logo, estas duas consequências parecem-me a mim muito, muito negativas. Mas, portanto, indo às questões em concreto, qual é a avaliação, porque antes de se avançar para uma nova fase, preciso fazer uma avaliação da anterior. Qual é o estudo, isso era uma pergunta que eu tinha aqui, a senhora ministra falou em fornecimentos e serviços externos, na publicidade, eu compreendo que é possível obter aí sinergias e uma maior racionalização, mas a verdade é que estaria à espera que, uma vez anunciada essa iniciativa, já tivesse dados mais concretos. A senhora ministra trouxe-nos aqui abstrações, enfim, que são do senso comum, que é possível fazer adjudicações e concursos pelo grupo, que se corta num administrador, em alguns conselhos de administração, mas o que se esperaria nesta altura era que já houvesse qualquer coisa de mais palpável. Portanto, primeira questão, a avaliação da Oparte até agora. Segunda, qual é essa racionalização, quais são as mais-valias, quais são as vantagens? Porque, por um lado, a senhora ministra diz, bom, nós temos que nos antecipar antes que, e para utilizar a sua expressão, antes que seja completamente esfrangalhada a atividade destas entidades, destes teatros nacionais. Mas, por outro lado, a senhora ministra diz que não tem pressa e que só lá para a primavera-verão é que terá um plano definitivo. Portanto, ficamos sem perceber se há, de facto, uma necessidade
conclui,
de antecipação.
Vou
concluir, senhor Presidente. Se há, de facto, uma necessidade de antecipação e de intervenção imediata, ou se pode esperar e a senhora ministra não tem muita pressa e logo veremos. O que eu penso que nós, como deputados e no Parlamento e até como cidadãos gostaríamos de saber é se, quer dizer, se isto não é uma abstração, um figurino que está programado, mas que na verdade ainda não foi avaliado o como, o quando e a que custo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra da Cultura.
Muito obrigada, Sra. Deputada. De facto, volto aqui a referir um pouco aquilo que disse no início. As controvérsias relativamente a qualquer intervenção na área da cultura são sempre muitas e volto a dizer que vejo isso com agrado. É porque é sinal de que as pessoas realmente se preocupam e valorizam. E volto a repetir que as fusões previstas para tantas EPIs em tantas áreas não causaram nenhum tipo de perturbação, pública pelo menos, não houve. E, portanto, o que eu acho imensa graça é que, de facto, estas matérias da cultura, de facto, mexem com as pessoas. E isso só me dá, de facto, alento e só me motiva para esta área. Porque prova que, de facto, ela é importante para as pessoas. A controvérsia que foi, na altura, a fusão da CNB com o São Carlos, foi uma controvérsia parecida com esta, baseada no medo do desconhecido, que é normalmente o que faz mexer as pessoas. E a verdade é que o resultado foi que finalmente passou a haver CNB, porque antes a CNB estava completamente destruída numa gestão que tinha deixado muitos milhões de como sabemos, de déficit, estava com uma atividade completamente obscurecida pelos seus problemas financeiros e problemas de gestão e, a partir dessa altura, quando se diz que está submetida ao Teatro Nacional de São Carlos, é apenas porque o Teatro Nacional de São Carlos e a ópera têm uma visibilidade que normalmente ofusca facilmente outro tipo de programações. Se estiver atenta à programação do Teatro Camões, verá a programação da Companhia Nacional de Bailado, que é uma programação de grande qualidade e que está permanentemente não só disponível no Teatro Universidade de Camões, como tem um projeto de itinerância pelo país muito significativo. E mais, tanto era o ente doente do OPART que, contrariamente ao que a senhora deputada disse, a Fundação EDP fez questão de ser mecenas da CNB e não da ópera. Portanto, a Fundação EDP é mecenas da CNB precisamente porque conhece na CNB essa excelência. E a Fundação EDP, quando se junta a algum projeto enquanto entidade mecenática, nunca o faz passando o cheque e desligando-se do resultado. Falo sempre ligando-se à produtividade, ligando-se aos resultados artísticos. A Fundação EDP é...
Oh, Sr. Deputado, é que está a ser gravada, uma coisa são à parte, outra coisa são interrupções que depois não se percebe na emissão televisiva. Portanto, eu peço que deixe a Sra. Ministra... Sra. Deputada, continue... Sra. Deputada, terá a oportunidade numa segunda ronda de fazer a réplica que entender às declarações da Sra. Ministra. Sra. Ministra, peço que continue.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Isto é só para relevar que a CNB não é, de facto, o parente pobre do OPART. Tem o seu mecenas exclusivo, que é a Fundação EDP, tem uma programação de grande dignidade e é hoje um dos rostos mais visíveis, até do ponto de vista internacional, entre as várias estruturas artísticas tuteladas pelo Ministério da Cultura. A diferença que pode-se haver é o investimento que há na programação da CNB para o investimento que a ópera exige, que é um investimento, obviamente, muito maior. E neste momento, ou pelo menos no último exercício, de 2009, a CNB tinha à volta de 700 mil euros alocados à programação, enquanto com a obra tinha à volta de 4 milhões alocados à programação. Portanto, mas isto decorre da natureza da atividade de uma e da natureza da atividade da outra, que necessariamente obrigam a investimentos muito, muito diferentes. Mas isto só para resumir, o facto de estarem as duas juntas na mesma estrutura não tirou protagonismo a nenhuma das duas e manteve a independência e a autonomia artística de cada uma das duas estruturas. E mais, partilharam alguns patamares de segunda ordem de administração e de implementação e técnicas e sobretudo, fornecimentos e serviços externos.